Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 3 do livro Raiva, no subitem Raiva e Transtorno Emocional. Né? Ela vai dizer o seguinte: o ego exaltado rememora os momentos felizes e enraivece ante o fato de haver sido muito amado e encontrar-se agora sós, como se a morte houvesse resultado da opção do outro. Está falando de pessoas que desencarnam e o outro fica na situação de companheirismos. Né? Então, a pessoa era muito feliz com o lado do outro e, de repente, o outro desencarna e ele fica sozinho. Então, ele fica com raiva. Agora eu estou sozinho. E aí, para que você foi embora? Você não tinha esse direito de me deixar assim. Bom, gente, isso aí são coisas muito antigas, muito primárias. Nós espíritas temos que entender que o mundo hoje já nos informa diferente. Cada um vai embora, vai desencarnar na hora que ele necessita desencarnar, caso não seja por suicídio, direto ou indireto, né? Mas o desencarne é natural, faz parte da evolução do espírito. Quando nós lemos lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, está lá escrito: olha, Deus não nos vê com olhos pequenos de apenas uma existência física, e sim com olhos de eternidade. Então nós temos que entender que o outro que vai, ou a outra que vai, necessita naquele momento do desencarne. E o que fica, então, vai ter que se promover também, de alguma forma, ver como é que ele pode viver agora, se a vida vai ser para ele agora de só. Ou se daqui a pouco aparece também uma outra situação para ele. Enfim, não é para ficar com raiva, é para analisar a vida, analisar o momento, analisar a circunstância. Né? Nos suicídios, aqueles que ficam, ao invés de compadecer-se dos infelizes que optaram pela fuga, antes são dominados pela raiva de se sentirem culpados ou não amados, ou não consultados antes dos gestos, ruminando mágoas que se acumulam e terminam por intoxicá-los frequentemente. Você imagina num casal, um deles suicida, sem falar nada com o outro, suicida. Como é que fica a situação daquele que ficou? Ele vai se sentir lesado. Mas por que que fez isso? Se estava comigo e suicidou. O que que eu fiz de errado? Olha como é que pode gerar uma frustração tão grande, um processo terrível de obsessão um pelo outro. Tome cuidado, amigo ou amiga, se você pensa em suicidar. Primeiro que não vale a pena, você vai sofrer a beça, vai ser um transtorno na tua evolução, você vai perder séculos aí para frente para até arrumar isso. É muito complicado, não vale a pena. É como se você pegasse a tua mão toda bonitinha, fofinha, e pusesse numa chapa quente, e ficasse ali segurando a sua mão na chapa quente, até você recuperar essa queimadura, nossa. É a mesma coisa o suicídio. Cuidado com o suicídio. Você mata tão somente o corpo físico, só. E o duplo etérico, que está junto a ele. Fora isso, meio que fica tudo aí, perispírito e todo o campo mental. Isso aí dá um transtorno muito grande. Agora imagina se você fizer isso quando você tem um parceiro ou uma parceira. Você é casado, casada, enfim, namorado, né? Você tem uma pessoa do teu lado, nem que seja teus pais, teus filhos. Como é que você vai deixar essas pessoas? Olha que ato egoísta que é esse. Olha como é que vão ficar essas pessoas, o que eles vão dizer? Naquele momento ali vão chorar e tudo, mas depois vem a raiva. Mas por que que você fez isso? Afinal de contas, o que que eu fiz contra você? Por que você não me falou que não estava bem comigo? Sabe? Nós temos que tomar muito cuidado, porque toda ação gera uma reação e vai vir em nossa direção, com o mesmo teor, com a mesma intensidade. Vamos cuidar disso, minha gente. Vamos evitar causar raiva no outro, né? A raiva tem o condão infeliz de envilecer o sentimento da criatura humana. A sua constância responde por destrambelhos do sistema nervoso central, por disfunções de algumas das glândulas de secreção endócrina, por diversos problemas do aparelho digestivo e pelo irregular comportamento psicológico. Viu a confusão que a gente gera pela raiva? Mexe com tudo lá. Sistema nervoso central, glândulas, aquelas glândulas endócrinas que secretam substâncias, né? Problemas do aparelho digestivo, principalmente do aparelho digestivo. Aí você começa a ter problemas seríssimos de abdômen, de estômago. Onde que está a origem disso? Aí vai no médico, conta aquela história que você já está sentindo isso. Mas o médico provavelmente vai te fazer uma pergunta da família. Sua família teve isso? Mas não, ele não vai te perguntar. E você, o que que você fez antes? Como é que você agiu até aqui? Aí eu tinha raiva de tudo. Não falasse mais alto comigo não, que eu já ficava nervoso. Ou nervosa. Então, minha gente, é a consequência. Não é? Se você optar pela raiva, você vai receber isso aí como recompensa. É o seu bônus, né? Que na verdade é um tremendo de um ônus, não é verdade? Bom, quando isso ocorre, invariavelmente surgem as somatizações que terminam, quando não tratados cuidadosamente, em processos degenerativos de alguns órgãos. Daqui a pouco você vai ter que estar tirando esse órgão, né? Amputando o órgão, tirando um rim, tirando o fígado, tirando o estômago. E aí fica complicado. Hoje nós temos estudos aprofundados sobre a dinâmica da autocura. Eu vou dizer para vocês que cada vez mais que a gente estuda esses temas, mais nós entendemos quanto que nós estamos distantes de uma vida de paz. Existem hoje literaturas espíritas e não espíritas extraordinárias, extraordinárias. Eu posso citar para vocês, espírita, os livros do Dr. Paulo César Fructuoso, que é o médico lá do Rio de Janeiro, trabalha há 40 anos com ectoplasma. Ele tem uma série de livros, são cinco livros extraordinários que a gente deveria ler. Posso citar também um não espírita, que é da Bárbara Brennan, Mãos de Luz e Luz Emergente. É uma grande psicoterapeuta vidente lá dos Estados Unidos, que nos informa através dos seus livros tratamentos de autotratamentos muito interessantes. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar que nós temos todos os recursos antes de entrarmos numa ação dessa infeliz do transtorno pela raiva. A culpa inconsciente domina grande número de criaturas humanas durante seu trânsito carnal. Culpa inconsciente, olha que sério. Liberada pelo inconsciente profundo, o paciente considera que será punido. E quando isso não ocorre, assume uma das seguintes posturas. Primeiro, autopune-se, negando-se a alegria de viver, fugindo de quaisquer recursos que podem torná-lo mais feliz, impedindo-se de relacionamentos afáveis por acreditar que não os merece. Isso é a autoculpa. Eu me mato, eu me sinto culpado de tudo. Olha, se eu tenho culpa de alguma coisa, o que eu tenho que fazer é arrumar aquilo. Por isso que nós temos aquela série do Allan Kardec no livro Obras no livro Céu e Inferno, quando ele fala assim: três passos são necessários. Primeiro, arrepender. Segundo, expiar. E terceiro, reparar. Então, se eu tenho culpa, eu vou por esses três caminhos. Primeiro, eu vou arrepender da minha culpa, do meu erro cometido. Segundo, eu vou resolver isso, fazer uma catarse disso de mim, tirar isso de mim. E terceiro, eu vou reparar o erro que eu cometi. Pronto, está resolvida a minha culpa. Não tem que ficar curtindo aquilo, né? B. Arma-se de agressividade para evitar aproximações ou para considerar-se vítima contínua dos artifícios maléficos da humanidade, conforme justifica-se. Minha gente, vamos repetir isso: ninguém é vítima de ninguém. Nós somos vítimas no mais de nós mesmos. Então ninguém tem o direito de chegar e me vitimar. Se alguém chega e faz uma coisa que eu julgo que é contra mim, é porque eu mereço aquilo, eu preciso daquele momento. O que que Jesus disse? É necessário que o escândalo venha. Então ele não vai falar, ai daquele que foi escandalizado. Ele vai falar assim, ai de quem escandalizou. Então, muitas vezes, uma agressividade aí, uma agressão física, oral, que a gente recebe, verbal, isso é porque nós precisávamos daquela experiência. Então, sem fazer-se de vítima, vamos caminhar de cabeça erguida? Porque se você se faz de vítima, você se faz menor. Observa, você é sempre o coitadinho, tenham pena de mim. Ah, mas não é assim. Nós somos propostas, projetos divinos. Temos que levantar a cabeça, erguer o corpo e ir para frente, com harmonia, com paz, com humildade e com caridade, principalmente para nós mesmos, para que a gente chegue ao amor. Enquanto o self não seja conscientizado da necessidade de autoconhecimento, mediante o qual ser-lhe-á possível a identificação da culpa nos seus arcanos, e proponha-se a autoestima, o autorrespeito e a autoconsideração, ele lhe se gerará cruel, disfarçado de ciúme, insegurança, autodesvalorização, infelicidade, complexo de inferioridade, inveja, mesquinhez de caráter, autopunição, tormento masoquista, ensejando que a raiva seja a companheira constante do comportamento arbitrário. Então, enquanto você não se conhecer, você vai se refugiar nesse rol de coisas aqui. Inveja, mesquinhez, autopunição, ciúme. Por isso que nós temos que estudar a doutrina espírita e praticar o que ela nos indica, para que a gente possa crescer, sabe, gente? Por isso que Kardec coloca que a doutrina espírita não é religião. O espírito é ciência, filosofia que leva a moral, que te leva a Deus. Porque essa religião piegas aí manda você ajoelhar, ficar com o joelhinho no chão e se penitenciando. Não. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente erga o corpo, erga a mente, cresça e resolva-se. É isso que Ele quer da gente. Ele não quer que a gente fique lá penitenciando, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Não. Eu sou culpado? Sou. Então vamos resolver essa culpa. E ele vai me ajudar, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Tensões desnecessárias invadem o sistema emocional, como já referido, gerando desgastes improcedentes, através do qual mais facilmente instala seus distúrbios de comportamento como fenômeno característico que não pode mais ser postergado. A raiva é um sentimento de desajuste da emotividade que merece contínua vigilância, a fim de que não se transforme em uma segunda natureza na conduta do indivíduo. Na raiz psicológica do sentimento de raiva, existe um tipo de qualquer de medo inconsciente que a desencadeia, levando o indivíduo a atacar antes de ser agredido, o que o torna invariavelmente violento e descompensado na emoção. De alguma forma, a insegurança do próprio valor e o temor de ser ultrapassado predispõem a postura armada contra tudo e todos, como se essa fosse a melhor maneira de poupar-se a sofrimentos e desafios perturbadores. Então, por consequência, os instintos primários predominam, orientando as decisões, quando essas deveriam ser controladas pela razão, que sempre discerne qual é a melhor postura a assumir. Então, nós somos senhores da inteligência e nós temos uma situação na nossa frente. O que é que eu vou fazer? Vou me entregar aos instintos ou eu vou racionalizar aquilo? Né? É aí que ela está nos aconselhando. Vamos usar a razão? Vamos usar esse valor que nós já temos, que nós já possuímos, para verificar o que está acontecendo e para resolver essa situação num clima de harmonia? Não há necessidade da raiva, desse desgaste físico, emocional, psicológico. Vamos resolver, sem ficar raivoso. Chega, conversa, expõe. Não é? É assim que Jesus fez. Ele lidou com pessoas perigosíssimas. E, no entanto, ele convencia essas pessoas pela sua forma de ser. E quando tentavam matar, ele falava assim: minha hora ainda não é chegada, não. Enquanto ela não chegar, eu não vou, não. E é assim que a gente tem que viver: com paz, com harmonia, com equilíbrio, ajustando-se sempre para os embates naturais da vida. Muita paz, muito obrigado.